Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Vocês desembarcaram no Estação Brasil, seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duve e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. No episódio de hoje, iniciamos uma nova série aqui no Estação Brasil, tendo em vista que no dia 31 de março de 2024, estamos celebrando 60 anos do golpe de Estado civil-militar ou militar de 1964, realizado já há muito tempo, mas que as suas feridas, de certa forma, muitas das consequências do nefasto período que se deu em sequência ao golpe de 64, né, os 21 anos de ditadura militar, eles seguem afetando a nossa sociedade, influenciando nossa sociedade de formas não positivas, podemos dizer assim, né, até o dia de hoje. Então, nesta série do Estação Brasil, nós vamos falar sobre os crimes da ditadura militar. Será uma série de 4 episódios, todos publicados neste mês de abril, ou seja, pela primeira vez, toda semana do mês, né, de um mês, nós vamos ter episódios do Estação Brasil, serão 4, onde cada um destes episódios abordará um dos crimes cometidos pela ditadura militar. O primeiro episódio, que iniciamos hoje, nós falaremos sobre as torturas, mas terão outras temáticas que vocês vão ver ao longo que os episódios forem lançados. Quem nos segue nas redes sociais já sabe muito bem, né, quais serão as outras temáticas a serem abordadas. E a importância dessa série é justamente justificada pela disputa por memórias, né? Como eu falei, a ditadura ela é presente ainda hoje, os seus efeitos são ainda presentes até hoje, e tendo em vista que eu me formei como historiador na graduação, no mestrado e doutorado, pesquisando o período da ditadura militar, não seria possível justamente pegar essa efeméride de 60 anos, onde tanta coisa está sendo publicada e debatida sobre a ditadura, e o Estação Brasil não produzir um conteúdo de grande responsabilidade a respeito desse tema e levando ele com a seriedade que ele deve ser levado. Tendo em vista isso, como eu falei, neste episódio, nós falaremos sobre as torturas cometidas durante a ditadura militar. E antes de iniciarmos justamente esse episódio, vou deixar aqui um aviso, que também será um aviso num próximo episódio, provavelmente também, de que este episódio ele é um pouquinho diferente, no sentido de que eu preciso fazer um aviso antes de que nós vamos ter relatos justamente de violências aos direitos humanos, talvez detalhes um tanto explícitos de violência corporal, enfim, de abusos e, enfim, situações muito violentas. Então é interessante a gente fazer um aviso de que você é um pouco sensível a esses conteúdos. Sugiro que você talvez pule, né, a parte que nós vamos falar sobre os relatos. Vamos trabalhar com relatos de pessoas torturadas, ou seja, então, quando existir um conteúdo mais explícito, talvez, né, o aviso será dado para que você, enfim, não seja impactado. Nós sabemos que esse tipo de situação pode gerar todo tipo de gatilho, né, quando a gente fala sobre esse tipo de casos de violência. Dito isso, vamos iniciar então não só esse episódio do Estação Brasil, mas a nossa série sobre os crimes cometidos pela ditadura militar em respeito às vítimas desse período, em respeito às pessoas que lutaram por esse período, e sempre partindo daquele lema que, por mais que seja repetido, às vezes tudo aquilo que é repetido vai perdendo força, mas eu realmente acho que é um lema muito importante, né? Estamos fazendo isso para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça algo semelhante à ditadura militar. E acho que os últimos anos da história do Brasil, inclusive no seu presente, mostram quais são os riscos dos rompimentos democráticos e dos perfis autoritários de líderes e determinados grupos muito violentos da extrema-direita e, enfim, todos os tipos de autoritarismos são perigosos às nossas vidas e à nossa sociedade. Tendo em vista isso, iniciamos mais um episódio e iniciamos também uma nova série do Estação Brasil. Vamos lá!
Parte 1. As torturas antes e durante a ditadura.
Iniciada essa parte, esse bloco do nosso episódio, nós vamos falar um pouco sobre as torturas antes da ditadura militar, para depois falarmos o que se deu durante a ditadura militar. As práticas de tortura são comuns ao longo da história da humanidade, né? Violações ao corpo de uma outra pessoa, elas sempre existiram, infelizmente, né? Isso é algo comum. Talvez as grandes mudanças que podemos citar aqui rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, a partir ali da Revolução Francesa, do século XVIII, do século XIX, principalmente ali no século XVIII, livros como A Invenção dos Direitos Humanos, da Lynn Hunt, passam a mostrar que a ideia de tortura, ela começa a ser a fazer parte, digamos assim, num arcabouço de linguístico, digamos assim, de que esse termo tortura, ele passa a fazer parte desse mundo dos direitos humanos, né? Ou seja, você questionar a violação do corpo de uma pessoa, a tortura, seja ela pública, que é algo que a Lynn Hunt trabalha muito, ou seja ela privada, enfim, seja ela como todo tipo de punição, a pessoa ter direito à inviolabilidade do seu corpo torna-se uma questão que está relacionada com a ideia de direitos humanos e da ideia de individualidade, né? A ideia de indivíduo e da inviolabilidade do corpo desse indivíduo é uma invenção ali do século XVIII, do século XIX, e essa ideia de tortura, esse debate sobre torturas, no sentido que inclusive nós estamos fazendo aqui em prol da defesa dos direitos humanos e, novamente, da inviolabilidade dos corpos, começa a ter essa retórica a partir do século XVIII e do século XIX. Ainda mais, principalmente, como é que nós podemos colocar? No caso do Brasil e da ditadura militar, o que nós vamos iniciar aqui o debate é, mas quais foram as mudanças? Se você está falando, pessoas sempre foram torturadas, que há uma mudança no discurso sobre as torturas, né, condenando as torturas a partir do século XVIII e XIX, nós temos registros ao longo do século XX, antes da ditadura, de pessoas sendo torturadas no Brasil, na Primeira República, né, revolucionários, pessoas que lutavam, sindicalistas, ou simplesmente pessoas que viviam, né, eram acusadas de vadiagem, que viviam nas ruas, muitas vezes eram espancadas e torturadas por policiais. Ao longo da escravidão, nós temos inúmeros relatos do que podemos considerar torturas. Durante a ditadura do Estado Novo, nós também temos inúmeros casos de pessoas sendo torturadas, mas, né, enfim, torturas ocorrem nas ruas, no campo, em todo tipo de lugar no Brasil antes da ditadura militar. Mas acho que o que é importante a gente iniciar o nosso episódio é, afinal de contas, por que que então se fala tanto de tortura durante a ditadura militar? O que que existiu de novo, né? O que que a ditadura militar mudou em relação a essas práticas de tortura? E para responder esse questionamento, nós iniciamos o nosso episódio aqui com a participação da professora Mariana Joffre, que escreveu uma das obras mais premiadas, justamente, quando a gente fala sobre o período da ditadura militar, mais especificamente, inclusive, sobre a repressão, que se chama No Centro da Engrenagem, os Interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo, 1969, né, a 1975. Então, nós perguntamos para a professora Mariana qual foi necessariamente a novidade, o que a ditadura trouxe de novo em relação à prática de torturas. E a professora vai detalhar muito bem para a gente quais foram essas mudanças. Então, vamos lá com vocês, a professora Mariana Joffre.
Eu acho importante realmente lembrar que a ditadura militar não inventou a tortura no Brasil, né? Ela foi praticada em várias ocasiões, né? Entre elas durante o Estado Novo, pelo DOPS principalmente, né? Pela polícia política, contra militantes de esquerda, e também era utilizada amplamente contra bandidos comuns, né, ou suspeitos comuns pela polícia. Inclusive, existia esse Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, do qual o famoso delegado Sérgio Paranhos Fleury fazia parte, né, que era muito conhecido por usar métodos muito brutais na repressão ao crime. E já existiam também esquadrões da morte, enfim, então a gente já tinha uma série de práticas aí que envolviam também a tortura de pessoas perseguidas. O que acontece durante a ditadura militar é que ela é a tortura sistematizada e ela é centralizada e coordenada em órgãos, né, dirigidos, conduzidos pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército, que foi o que teve mais órgãos repressivos sob a sua alçada. Isso por quê? Porque na época, dentro dessa lógica de combate ao inimigo interno, né, essa ideia da perseguição ao que eles consideravam subversivos, as informações eram dos centros nevrálgicos dessa perseguição, né? Então, dentro dessa lógica da teoria da guerra revolucionária, da lógica da contra-insurreição, era muito importante você chegar na informação, e essa informação muitas vezes era obtida através da tortura. Então, o que nós temos é que durante a ditadura são criados esses órgãos, que são os destacamentos de operação de informações, que vão reunir aí pessoas e o know-how já, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Política, e dentro disso criar esses centros em que se torturava, em que basicamente o cotidiano de trabalho de parte desses agentes repressivos era interrogar pessoas, e esses interrogatórios eram feitos sob tortura. O que, que existe também durante a ditadura que é diferenciado, né? Por exemplo, o fato de haver em alguns desses DOIs, desses destacamentos de operações de informações, um maquinário especial. Por exemplo, o de São Paulo tinha a cadeira do dragão, que era uma cadeira onde a pessoa detida era presa, tinha os seus braços e pernas amarrados, e ela levava choques nessa cadeira, né? No DOI do Rio, por exemplo, tinha uma câmara de tortura que foi importada da Inglaterra e que colocava a pessoa detida sob temperaturas extremas, então muito quente ou muito frio, também submetia essa pessoa a ruídos muito altos, e também se usava, por exemplo, máquinas de choque, né? Muitas delas, inclusive, importadas dos Estados Unidos. Além disso, o que a gente tem com uma certa sistematicidade durante a ditadura militar é a criação de centros clandestinos de tortura e morte, né? Da qual a Casa da Morte em Petrópolis é um grande exemplo. Inclusive, a Casa da Morte agora está em processo de virar um centro de memória. Agora, é importante entender que, para além dessa tortura, então, centralizada, coordenada, sistematizada e sob os auspícios da... realizada pela polícia e pelos militares, mas sob os auspícios das Forças Armadas, você tem também uma série de práticas que ocorreram em outros lugares contra povos indígenas. Então, nós temos aí o relatório Figueiredo e outros casos relatados pelo jornalista Rubens Valente contra povos indígenas que estavam ali em territórios em que a ditadura militar ia realizar grandes obras, por exemplo, né? E também contra camponeses na região do Araguaia, onde houve um foco guerrilheiro organizado pelo Partido Comunista do Brasil, e foi um local para onde se constituiu um centro de tortura, né? Então, muitos camponeses da região foram vítimas de maltratos, de torturas, de ameaças, dentro sempre dessa lógica da busca de informações ou do mero castigo mesmo.
Então, como podemos ver, né, e só para destacar aqui, a professora Mariana falou da centralização da repressão, né, no DOI-COD. Agora nós temos uma instituição justamente que centraliza e, digamos, articula essas práticas de tortura. Claro que o DOI-COD não era eficaz ao ponto de conseguir controlar todas as práticas de tortura e todas as ações justamente ao longo, né, enfim, de todo o Brasil, coordenar todos os agentes repressores do Estado brasileiro, mas a ideia era essa. Essa lógica de inimigos internos é muito importante, né? Esses inimigos internos que representam interesses de inimigos externos, como a professora falou, uma lógica de guerra, né, no qual essa guerra deveria ser vencida. E, enfim, a gente poderia citar aqui tipos de torturas diferentes aos montes, e algo que, inclusive, nós vamos trabalhar um pouquinho mais no próximo bloco. Mas é interessante, então, a gente ver, principalmente, como a Guerra Fria, né, esse pós-Segunda Guerra Mundial, e o desenvolvimento, inclusive, dos estudos da psicologia. Pode parecer muito maluco falar isso, né, mas uma parte desses estudos da psicologia geram muito interesse, né, de grupos militares, de grupos de inteligência, e que vão aprendendo métodos, né, de torturas, de como simplesmente destruir o psicológico de uma pessoa, né, não só o corpo, mas a partir dos danos gerados ao corpo, destruir o psicológico de uma pessoa. Esses métodos de tortura, eles acabam ganhando uma espécie de expertise aqui no Brasil durante a ditadura militar, mas como a gente vai ver no próximo bloco, isso já era uma realidade em outros países. Mas para finalizar esse primeiro bloco, é algo que eu quero deixar, assim, era uma intenção minha justamente quando eu estava produzindo o roteiro para esse episódio, deixar um registro de que as torturas, elas não fazem parte somente da ditadura militar depois do AI-5, não faz parte só do período que a gente considera dos anos de chumbo, não, as torturas, elas foram realizadas desde o início da ditadura militar, praticamente até o seu final. No término ali da ditadura, nós já não temos tantos registros de torturas, isso se torna uma prática menos comum na década de 80. Outras coisas vão ocorrer na década de 80, mas não tanto. Mas certamente ali em 1964 nós já temos relatos de tortura, principalmente no início mesmo da ditadura, e um dos relatos mais fortes e significativos talvez tenha sido a tortura de Gregório Bezerra, um dos grandes líderes do PCB, né, uma das lideranças comunistas, que foi torturado no estado de Pernambuco, logo após o golpe de 1964. E o Gregório Bezerra, ele relata justamente isso, ele relatou, vamos dizer isso, no seu livro de memórias, que foi publicado pela editora Boitempo. E aqui eu vou tomar a liberdade, né? Eu fiz uma leitura, tentei dramatizar a situação, inclusive, tanto nesse bloco quanto no outro, nós vamos ter dramatizações de certas leituras, porque eu fiquei refletindo muito e optei por não colocar pessoas realmente relatando como elas foram torturadas, ou seja, com a voz dessas pessoas, elas dando seu pronunciamento, porque eu acho que há um limite aqui no que eu quero de como eu gostar. Como eu penso, melhor dizendo, em utilizar esses relatos aqui no Estação Brasil. A ideia é que eles sejam fontes, que a gente consiga pensar um pouquinho a partir deles. Claro, tem a questão de sensibilizar o ouvinte perante esses horrores, mas eu não quero utilizar essas pessoas para uma espécie de promoção ou algo assim, por um sensacionalismo barato. Então, eu estou tentando tratar da minha forma, com o máximo respeito possível, que essas pessoas viveram. Por isso, optamos pela dramatização, pela leitura de coisas que estão em texto mesmo, e não utilizando a voz dessas pessoas. É uma mera questão estética e ética para nós aqui do Estação Brasil. Então eu realizei uma leitura justamente desse livro, desse trecho, onde o Gregório Bezerra relata como ele foi brutalmente torturado, para não dizer o mínimo, durante as primeiras horas ali de 1964. O Gregório Bezerra, ele foi preso, né, logo depois do golpe, torturado, obrigado a pisar, enfim, em ácido, e depois ele vai ser levado com cordas amarradas no pescoço para desfilar num dos bairros mais famosos ali do Recife, né? Como se fosse uma espécie de prêmio. E ele relata esse horror que ocorreu com ele no seu livro de memórias, e a gente vai ter uma dramatização, uma leitura dramatizada, né, do que ele escreveu no seu diário. Então, mais uma vez, esse é um conteúdo explícito, é um desses conteúdos nesse episódio. Para quem, né, for um pouco mais sensível, pode pular, senão fica agora aqui com o relato do Gregório Bezerra sobre este evento. Fui conduzido à presença do coronel comandante do 20º Batalhão de Caçadores, já acantonado em Ribeirão. O coronel mandou-me para o general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Fui conduzido na carroçaria de um caminhão com os pés e as mãos algemados, o pescoço e as pernas amarrados, sob forte escolta. Na sede do 4º Exército, fui inicialmente recebido pelos coronéis Ibiapina e Bandeira. Dirigiram-me as seguintes palavras. Olhem para este bandido. Durante a Revolução Comunista de 1935, matou mais de 120 soldados, cabos, sargentos e oficiais porque não aderiram à Revolução Comunista a serviço do imperialismo russo. É um traidor da pátria, é um assassino frio e cruel. Em 1948, incendiou o quartel do 15º Regimento de Infantaria em João Pessoa para matar os soldados que estavam dormindo, apoderar-se das armas e fazer a Revolução Comunista. Este bandido é um monstro. Tenho nojo de ti, Gregório. Supus que toda essa encenação e demonstração do ódio mais bestial e primitivo, assim como o aparato bélico que me cercava, era uma preparação psicológica para o meu fuzilamento. Assim protestei energicamente. Não sou traidor da pátria. Ao contrário, sou um verdadeiro patriota. Participei do movimento revolucionário de 1935 pela verdadeira independência nacional, contra o fascismo e contra a guerra. A acusação de ter mandado matar soldados, cabos, sargentos e oficiais por não terem aderido à Revolução Nacional Libertadora é completamente falsa. Não passa de uma calúnia, uma mentira. Como comunista e patriota que sou, também tenho nojo e ódio dos fascistas e dos agentes da CIA fantasiados de coronel e generais. Nessa altura, fui impedido de falar por uma coronhada no peito e outra na face direita. Caí com os dentes partidos e sangrando pela boca. Os pulsos também sangravam, em consequência das algemas. Foi nessas condições que fui conduzido ao general comandante do 4º Exército. Ele me perguntou o que estava fazendo na zona canavieira do estado e onde estavam os depósitos de armas e munições sob sua responsabilidade. Respondi, não os tem o senhor general. Se os tivesse, não estaria aqui em sua presença, não estaria sendo agredido, humilhado e insultado pelos coronéis. Estaria na rua, de armas na mão, junto com as massas. Estaria resistindo ao golpe militar, defendendo as instituições democráticas, lutando contra o imperialismo e o latifúndio, causas do atraso do nosso povo. Ele ainda me fez muitas outras perguntas e depois ordenou meu recolhimento na Fortaleza das Cinco Pontas. Fui levado para lá, mas o comandante recusou, alegando que não havia celas vazias. Fui então conduzido para o quartel de motomecanização no bairro da Casa Forte. Ao chegar a essa unidade do exército, ainda no pátio do quartel, estava à minha espera o comandante, Coronel Villock. Recebeu-me a golpes de cano de ferro na cabeça, tendo eu por isso desmaiado. Enquanto esse sádico me batia com a barra de ferro, outros me desferiam pontapés e coronhadas por todo o corpo, especialmente no estômago, barriga e testículos. Fui arrastado pelas pernas e jogado no xadrez. Ali os verdugos diziam que eu ia receber uma sessão espírita, ou seja, a continuação dos espancamentos. O tarado Villock babava pelos cantos da boca, qual um cão hidrófobo. Continuava a bater-me com um cano de ferro a desferir pontapés. Eu estava estendido no solo, já banhado em meu sangue. Meu torturador tinha o rosto, as mãos e a túnica salpicados com meu sangue. Mas ainda não se satisfazia a sua sanha demente. Dizia: "Isto é o início, bandido. É só para esquentar. Tu vais me pagar o velho e o novo." E desferia novos golpes. Vendo-me estendido no solo do xadrez, ordenou que seus lacaios me segurassem para poder continuar golpeando meu estômago, barriga e testículos. E cada vez lhe escorria mais baba pelos cantos da boca, batizando-me com termos pornográficos que nem as mulheres mais decaídas do baixo meretrício seriam capazes de pronunciar. Atitudes que apenas uma cabeça degenerada até um grau patológico extremo podia conceber foram praticados por Villock contra mim. Por várias vezes, tentou introduzir a barra de ferro em meu corpo, mas não o conseguiu porque eu concentrava toda a minha força para defender-me semelhante ignomia. Quando já estava todo machucado na cabeça e no baixo ventre, os dentes todos arrebentados e a roupa encharcada de sangue, despiram-me, deixando-me com um calção esporte. Deitaram-me de barriga. Villock pisou na minha nuca e mandou seu grupo de bandidos sapatearem sobre meu corpo. A seguir, puseram-me numa cadeira e três sargentos seguraram-me por trás, enquanto Villock, com um alicate, ia arrancando meus cabelos. Logo depois, puseram-me de pé e obrigaram-me a pisar numa poça de ácido de bateria. Em poucos segundos, estava com a sola dos pés em carne viva. Toda a pele tinha sido destruída. A dor que sentia era tanta que, se estivesse com as mãos livres, apesar de todo amassado, seria capaz de agarrar-me com Villock e morrermos juntos. Meu estado se agravava. O sádico Villock não queria assumir sozinho a responsabilidade da minha morte. Lançaram-me o pescoço com três cordas e obrigaram-me a passear sob pedregulhos britados para, segundo Villock, aliviar a dor dos pés. E assim fui arrastado pelas principais ruas do bairro da Casa Forte. Um sargento segurava a corda pela direita, outro pela esquerda e o terceiro por trás. As cordas me apertavam cada vez mais a garganta e eu procurava contrair os músculos do pescoço, pois apesar dos sofrimentos, queria viver. Foi um desfile doloroso. O coronel sádico parou o desfile em frente ao CPOR e concitou oficiais, alunos e soldados a me lincharem. Não foi atendido, o que o deixou ainda mais furioso. O desfile prosseguiu. Num cruzamento, mandou-nos parar, fez parar o trânsito e recomeçou a bater-me, chamando o povo para fazer o mesmo. Linchem esse bandido, é um monstro, é um incendiário. Queria fazer a Revolução Comunista a serviço de Moscou. Queria entregar o Brasil à Rússia Soviética. Tinha um plano para incendiar o bairro da Casa Forte e matar todas as crianças queimadas. Matemos esse bandido. Venham, batam até ele morrer. Vinguemos os crimes que ele cometeu. Agora está amarrado, não pode reagir. Vamos, batam. Ninguém o aplaudiu. Ninguém o atendeu. Enfurecido, o coronel espumava pelos cantos da boca, concentrava a raiva contra mim, pulava na ponta dos pés para dar mais força aos seus golpes, dizia a massa para apreciar o espetáculo, mas esta virava a cara. A atitude das pessoas ali presente dava-me forças para resistir, física e moralmente. Isso enfurecia mais e mais o meu torturador. Olhava para mim e gritava. O desfile prosseguiu. Chegamos à praça da Casa Forte e Villock fez outro comício concitando os populares a me trucidarem. Foi mais uma frustração para o verdugo. Um dos sargentos propôs então que me arrastassem até a casa de Villock. Quando lá chegamos, estavam muitas pessoas, sobretudo senhoras e moças. O carrasco Villock fez mais uma exibição empenou o peito cheio de medalhas e apresentou-me ao público. Este é o bandido comunista Gregório Bezerra. Estava planejando incendiar o bairro e matar todas as crianças. Agora vai ser enforcado na praça. Venham assistir. Enquanto Vilok falava, várias senhoras choravam convulsivamente. A esposa do monstro caiu numa profunda crise de choro ante tal situação. Eu tinha muito sangue coagulado no pescoço, dando a impressão de que tinha sido semidegolado. O coronel sádico tentou encobrir o sangue e para isso dirigiu-se a uma senhora que usava um lenço encarnado. Arrancou-o violentamente e com ele amarrou meu pescoço. Nessas alturas, eu já nem sentia mais dor. Tinha vontade de beber muita água, vontade de vomitar. Não enxergava mais nada, pois a vista tinha se escurecido. Ouvia vozes que pareciam muito distantes, fazia força para abrir os olhos, mas não conseguia. Meus pés em carne viva e cheios de pedra britada e grãos de areia encravados já não doíam. Estavam dormentes. Minhas pernas pareciam arrastar toneladas. Todo meu corpo tremia. Sentia muito frio e muita sede. Fui salvo pelo clamor público. Homens e mulheres de todas as condições sociais, padres, freiras, protestantes, espíritas, horrorizados ante um espetáculo infernal, foram o general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército, pedindo que ordenassem a suspensão da prática de circo romano em pleno século XX. Outros tantos telefonaram protestando contra semelhante atentado à dignidade humana perpetrado em plena cidade à luz do dia. As emissoras de rádio anunciavam, de instante a instante, que eu estava sendo trucidado na praça da Casa Forte pelo coronel Vilok e outros militares. Diante de tal situação, o general Justino Alves Bastos foi obrigado a tirar-me das garras de Vilok.
Parte 2. A ditadura aprendendo a torturar.
E neste segundo bloco, a ideia é justamente apresentar algo que eu já comentei ali no primeiro bloco. A prática de tortura durante a nossa ditadura, ela já tinha muita influência de algumas experiências exteriores, mas também alguma tradição interna, justo do Brasil, de como se torturar. Havia um desenvolvimento muito grande de grupos de inteligência e dentro de alguns exércitos de estudos sobre a psicologia humana, sobre a anatomia humana e desenvolvimento realmente de estudos de como se torturar para obter informações, e muito partindo dessa lógica de guerras de inimigos internos que precisavam ser capturados durante o período principalmente da Guerra Fria, mas também durante os conflitos anticoloniais, né? E a gente vai ver, por exemplo, uma citação aqui logo da professora Mariana, que novamente vai participar. Por exemplo, a França desenvolve muitas práticas de tortura a partir das guerras que ela proferiu nas colônias do Vietnã, né? Ou seja, na Indochina, ali, melhor dizendo, e na Argélia também, né? Grupos anticoloniais, revolucionários que estavam querendo a independência dessas regiões, enfim, lutar contra o domínio francês, e os franceses acabam muito dentro dessa luta desenvolvendo uma expertise, digamos assim, métodos muito específicos de como se torturar, de como obter informações desses inimigos e, enfim, a tortura como um método também, né? E nós vamos perguntar então aqui justamente para a professora Mariana, nós temos, assim, como a gente sabe, uma vasta literatura que demonstra que esses agentes de repressão no Brasil, eles aprenderam essas técnicas de tortura, de obter informações e abalar o psicológico das pessoas com agentes de outros países e grupos de outros países. Então a professora vai falar um pouquinho pra gente como houve esse intercâmbio entre agentes de grupo da repressão e vamos aprender então aqui um pouquinho mais uma vez com a professora Mariana Gioffre. A palavra está com ela.
Nós temos aqui três fontes, eu diria, de orientações em relação à tortura. A primeira fonte seria esse investimento que os Estados Unidos fizeram na doutrina de segurança nacional, dentro dessa lógica de fronteiras ideológicas entre os países, né, que o mais importante tinha deixado de ser as fronteiras físicas e tinha passado a ser as fronteiras ideológicas. Então, essa ideia de que nós estávamos travando uma guerra interna contra um inimigo interno que, na realidade, representava interesses de agentes externos, né? Então, agentes que representariam o bloco comunista. Então, há uma série de produção por parte dos Estados Unidos de manuais de contra-insurreição, dos quais a questão da tortura estava presente, e um investimento muito grande do país no sentido de formar, treinar, tanto forças policiais quanto forças militares nessas práticas de repressão política. Isso se fazia tanto a partir da ida de militares e policiais brasileiros nos Estados Unidos para receber treinamento lá, quanto no envio de agentes, instrutores estadunidenses aqui para o Brasil. A outra fonte é a teoria da Guerra Revolucionária Francesa, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo exército francês durante a Guerra da Indochina e principalmente durante a Guerra da Argélia, né? São guerras de independência desses países que foram ativamente combatidos pelos militares franceses, porque esses países eram colônias francesas. Dentro dessa teoria que os franceses, os militares franceses desenvolveram, como eu já comentei, o interrogatório sobre tortura era central, né, como uma forma de identificar esse inimigo, porque esse inimigo interno ele estaria como que escondido junto à população, né? Não era um inimigo que você conseguia identificar facilmente por uso de uniformes ou qualquer forma de distinção. Então era importante para ele saber quem que eram essas pessoas envolvidas na insurreição armada, né? Então, quem eram as pessoas, quais eram os contatos delas, a que organização pertencia, como funcionavam essas organizações, qual era a rede de apoio dessas informações, como elas eram financiadas. Então, tudo isso são informações que se obtinham através da tortura. A terceira fonte é a própria experiência nacional, como nós já mencionamos, né? Então, nós temos essa experiência no país já da própria polícia comum, né? Na perseguição a suspeitos de crimes comuns, mas também a própria polícia política durante o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, que já, de alguma forma, trouxe uma série de, enfim, toda uma tradição, né, de violência repressiva. Agora, o que acontece no Brasil, que eu acho bastante importante comentar, é que o Brasil, nesse ciclo das ditaduras do Cone Sul, ele é um precursor, porque antes dele tinha o Paraguai, na América Latina, no Cone Sul, que era uma ditadura que começou, digamos, como uma ditadura, entre aspas, tradicional e foi se tornando uma ditadura de segurança nacional, né? Então, o Brasil ele vai ter que desenvolver, muito antes dos outros países da região, um conhecimento, digamos, na construção do aparato repressivo, que depois ele vai exportar para esses países vizinhos, né? É importante lembrar que a Argentina também viveu sob ditadura militar entre 1966 e 1973, mas sem o mesmo empenho repressivo nessa fase, né? Já o Brasil, ele teve uma experiência de terreno, digamos, né, no combate às organizações clandestinas urbanas, depois o combate na região rural do Araguaia, e a gente pode considerar que o Brasil então se tornou uma espécie de um laboratório para os regimes repressivos seguintes na região. Por exemplo, há registro de que esses destacamentos de operação de informações eram locais de observação por onde passaram agentes repressivos do Chile, da Argentina, do Uruguai, né, para eles entenderem um pouco como que o Brasil organizava essa repressão e a partir daí ter algum conhecimento nessa área. Além disso, nós no Brasil tínhamos e temos ainda o Centro de Instruções de Guerra na Selva, que é um centro de instruções específico, né, para travar lutas nesse ambiente da selva, e aí seguindo o modelo estadunidense, mais desenvolvendo em estilo brasileiro, até porque o Brasil tem muito mais selva do que os Estados Unidos, né? E inclusive esse centro ficou muito conhecido porque um francês torturador muito conhecido, o Paulo Sarrés, foi um dos instrutores nesse centro, né? E é conhecido também que agentes, por exemplo, da futura Divisão Nacional de Inteligência Chilena, da DINA, que era a Polícia Política Chilena, vieram receber treinamento no Brasil, nesse Centro de Instruções de Guerra na Selva, e depois também alguns agentes da região vieram receber treinamento na Escola Nacional de Informações, a ESNI, que foi criada em 1971. Então, a gente pode dizer que o Brasil, ele de alguma forma combinou esses conhecimentos, digamos, esse conhecimento acumulado, por um lado, dessas duas fontes externas, que são as teorias de contra-insurreição estadunidenses, as teorias da Guerra Revolucionária Francesa, tinha a própria experiência já de tortura, como nós já mencionamos, prévia, e o Brasil reuniu, então, todas essas, digamos, essas experiências passadas e desenvolveu o seu método próprio, que passou, de certa forma, também a exportar para os países aqui da região do Cone Sul.
Então, destacando mais uma vez aqui das falas da professora, né, nós tivemos um aprendizado em três campos. Achei muito legal como ela dividiu isso, né? Os Estados Unidos, no pós-Guerra Fria, desenvolve, né, investe muito, muito nessas lógicas de guerra interna, de segurança nacional, de o macartismo ali, justamente, né, nos Estados Unidos vai desenvolver muito isso, essa lógica que temos algumas pessoas, né, que são inimigos internos da nação porque eles apresentam esses interesses externos, né? Normalmente a ideia do comunista, né, que representa interesses da União Soviética dentro de um país, depois com a Revolução Cubana também, né, esse medo da Revolução Cubana dentro do Brasil aqui, e os Estados Unidos vão ajudar muito, vão enviar pessoas para treinar justamente esses agentes brasileiros, né, repressivos. O livro Brasil Nunca Mais, o início desse livro, né, que é uma referência máxima quando a gente está falando na questão das torturas, das violações aos direitos humanos no Brasil, é um projeto, esse de tudo, que segue vivo de certa forma até hoje, demonstra muito bem a participação desses militares estadunidenses. Mas também, como a professora falou, essa teoria da guerra revolucionária da França, né? Vários militares brasileiros viajaram para a França também para aprender essas técnicas, e como a gente pode ver, existe uma espécie de, entre aspas, assim, uma tradição brasileira também de como se torturar, de policiais principalmente que atuavam nas ruas. A parte repressora do Estado brasileiro já tinha criado seus métodos, e o que eu achei muito interessante, que a professora faz muito bem esse trabalho da questão transnacional da ditadura brasileira, o Brasil também ensinou a torturar, né, na Argentina e no Chile, como ela citou, ela tem bastante fontes e conhecimento nessa área, então é muito interessante a gente ver como esses mundos vão se encontrando, né? O Brasil, como sendo um país muito influente justamente na região, também acabou exportando um pouco dessas técnicas de como fazer, de como agir, né? Então, é interessante a gente ver como essas coisas iam, infelizmente, né, iam circulando dentro das ditaduras de segurança nacional aqui no Cone Sul. E para a gente terminar esse bloco, falando justamente do Brasil Nunca Mais, nós vamos optar para mais uma vez trazer relatos, né? E nesse caso, o livro Brasil Nunca Mais, ele está dividido em uma série de partes, assim, e eu tentei tomar o máximo de cuidado para selecionar aqui o conteúdo que impactaria o ouvinte no sentido de demonstrar realmente a crueldade dessas torturas, é um dos objetivos desse episódio, mas que também não fosse a um nível de violência que a gente pode trabalhar aqui, né? Porque, por exemplo, nós temos a primeira parte do Brasil Nunca Mais, que é Castigo Cruel, Desumano e Degradante, nós temos capítulos que falam de aulas de tortura, os modos e os instrumentos de tortura. Então, torturas com insetos e animais, com produtos químicos, lesões físicas. Temos uma parte que é tortura em crianças, mulheres e gestantes, ou seja, que falam de menores, de crianças sendo torturadas, de mulheres sendo torturadas. Essa parte seria impossível nós compartilharmos aqui, porque tem um nível de violência sexual, de abuso e de casos de estupro que são muito violentos mesmo. E optamos por um que tem um grau de violência considerável, mas que eu acho que alerta para um nível de desumanidade, justamente, e utilizando isso como método mesmo, essa prática de tortura como método, que é a tortura em mulheres grávidas e que infelizmente acabaram gerando abortos espontâneos, né? Abortos quase que induzidos, justamente, né? Então, mais uma vez, né? Eu sei que é um tema violento, delicado, e por isso que a gente avisa antes, mas nós vamos aqui juntar alguns dos relatos que estão presentes nessa parte ali do Brasil Nunca Mais, tentando, no máximo possível, né, não ter detalhes muito explícitos, né, justamente para não afetar tanto justamente a nossa audiência. Como eu falei, a nossa ideia não é espetacularizar em cima disso ou criar, né, o que acho que tem um termo na internet que se usa, né, que é o torture porn, né, ou seja, você fazer quase que fazer da tortura um espetáculo para agradar, né, pessoas que começam a ser muito viciadas nesse tipo de conteúdo. Não é a ideia desse episódio, as pessoas não vão encontrar isso aqui, mas justamente para mostrar qual nível de violência que poderia chegar, a gente vai então demonstrar aqui alguns relatos de mulheres e homens, no sentido que viram suas companheiras, né, sendo afetadas por esse tipo de prática ali durante a ditadura militar. Então, a Priscila, justamente, né, que sempre faz as narrações aqui, vai relatar esse trechinho aqui do Brasil Nunca Mais pra gente, pra encerrar esse segundo bloco.
em Brasília a estudante Esilda Mari Veiga Ponteis, de Lima, de 25 anos, revelou, em 1972, como ocorreu o nascimento de seu filho, sob coação psicológica e com acentuados reflexos somáticos. Ao saber que a interrogada estava grávida, disse que o filho dessa raça não devia nascer, que às 17h10, levada para prestar outro depoimento no COD, mas foi suspenso. E no dia seguinte, por estar passando mal, foi transportada para o hospital de Brasília, que chegou a ler o prontuário, por distração da enfermeira, constando do mesmo que foi internada em estado de profunda angústia e ameaça de parto prematuro, que a 20/2/72 deu à luz e que 24 horas após o parto, disseram-lhe que ia voltar para o PIC, pelotão de investigações criminais, onde seguiram as torturas. A mera coação psicológica é suficiente para provocar o aborto, como aconteceu à estudante de medicina Maria José da Conceição Doyle, de 23 anos, também em Brasília, em 1971, que a interrogada estava grávida de 2 meses e perdeu a criança na prisão, embora não tenha sido torturada, mas sofreu ameaças. Outras mulheres abortaram em consequência das torturas físicas sofridas, como foi o caso da secretária Maria Cristina Uslengue-Rize, de 27 anos, que em 1972 denunciou à Justiça Militar de São Paulo, sofreu sevícias, tendo, inclusive, um aborto provocado que lhe causou grande hemorragia. Parte 3. Como pesquisar a tortura na história?
E para encerrarmos nesse último bloco, nós logo já vamos iniciar aqui com a professora Mariana respondendo para a gente a respeito da atualidade desses debates e, na verdade, eu acho que é algo muito importante da gente entender, principalmente para se combater os negacionismos sobre a ditadura militar no Brasil, é como os historiadores pesquisam sobre essas questões, por exemplo, envolvendo práticas de tortura, né? Que tipo de fontes nós podemos encontrar em sala de aula ou, às vezes, até mesmo em palestras ou algo assim, né? Quando eu sou colocado na posição que eu preciso falar sobre a pesquisa histórica, sobre a ditadura militar, eu sou um pouco irônico de falar que é importante a gente entender que esses relatos de tortura, nós não vamos encontrar o Estado brasileiro, um relato, por exemplo, de um DOI, por exemplo, da Casa da Morte, enfim, de espaços onde a tortura ocorria abertamente, de um agente da tortura falando, olha, hoje eu peguei o professor Ricardo Duve, eu retirei ele da cela às 11 horas, às 11h30 ele foi, eu comecei a torturá-lo de tal forma, numa cadeira do dragão, vi que ele não reagia tão bem, que ele resistia, e depois para outro tipo de tortura, etc e tal. Às 16 horas eu devolvi ele para a cela, onde ele se alimentou e ele teve tal reação e ele falou isso. O que eu estou querendo dizer? Nós não encontramos documentos que demonstram descrições precisas do que ocorria por razões óbvias. Nenhuma ditadura, nem mesmo foi uma ditadura, a tortura ainda segue ocorrendo nas democracias, né? Esse é um ponto muito importante para a gente caminhar para o encerramento justamente do nosso episódio, é que as torturas ainda são uma prática depois da ditadura militar, infelizmente, né, para mostrar o caso de Amarildo, por exemplo, né, famoso, que acabou sendo justamente morto, provavelmente, após torturas, Polícia Militar do Rio de Janeiro, enfim, a gente pode citar o caso do Genivaldo, que acabou sendo morto justamente por policiais federais da forma mais terrível possível, enfim, essas práticas, elas continuam e é muito difícil que nós tenhamos fontes sobre elas, ainda mais do período ditatorial. Então, há uma grande dificuldade de se promover essas pesquisas, né, de termos registros muito claros, o que permite muitas, não que permita, né, permita não é o termo, mas o que é utilizado, esse é o termo melhor, o que é utilizado por grupos negacionistas para muitas vezes falar que não existiu tortura na ditadura militar, que isso seria uma grande falácia, né, surfa-se muito ou tenta-se surfar justamente em algo que é muito difícil, né? Se as pessoas negam até o Holocausto, né, negar a tortura está dentro desse, a tortura na ditadura militar está dentro desse grande pacote ali de negacionista e de pessoas que não têm, enfim, nenhum apego, nenhuma sensibilidade em relação a questões como direitos humanos ou a vida humana. Mas, exposto tudo isso, tendo em vista essas dificuldades que eu acabei de apresentar, como é possível, né, e qual é o atual estágio das pesquisas sobre a repressão durante a ditadura militar, sobre a questão das torturas, e o que, é que a professora Mariana pode nos apresentar a respeito do que vem sendo pesquisado, do que vem ocorrendo. Então, mais uma vez, Vamos ouvir a voz de uma grande especialista que nos honra com sua presença, a professora Mariana Jorge.
Bom, as práticas de violação aos direitos humanos durante a ditadura, elas vêm sendo estudadas, me parece, numa perspectiva de um alargamento da noção de vítima. Então, essa discussão sobre o que é violência política, o que é violência social e como esses dois tipos de violência ao longo da ditadura vão ter uma relação muito imbricada e muito cheia de vasos comunicantes. Me parece que nesse momento uma das áreas que está sendo mais envolvido é essa questão de estender essas preocupações sobre as violações aos direitos humanos para pensar as especificidades das violências contra, por exemplo, mulheres, contra membros da comunidade LGBTQIA+, para populações periféricas, populações negras, povos indígenas, camponeses. Então, primeiro esse ponto me parece importante. Eu acho que um segundo ponto também é pensar as diferentes maneiras pelas quais esses segmentos foram afetados durante a ditadura militar, né? Quer dizer, que tipos diferentes de violência foram utilizados contra essas populações, esses diferentes segmentos. E, inclusive, a gente pode dizer um bom exemplo para perceber isso é como a Comissão da Anistia vem alargando os casos em que se considera que a pessoa tem direito de ser anistiada, né? Então, a gente está aí falando de violências mais sutis, por exemplo, mais indiretas, como mais com impacto real na vida das pessoas, né? Como que, envolvendo questões trabalhistas, interrupção de estudos, estigmas sociais e vários outros tipos de violência. Para pensar em termos de fontes, há várias fontes, né? Claro que nós não temos hoje acesso ainda às documentações dos principais centros de tortura do país e dos principais agências repressivas que cometiam tortura no país. Mas nós temos uma farta documentação, né? Nós temos a documentação, por exemplo, dos destacamentos de operação de informação que eram esses órgãos repressivos dentro do acervo do DOPS, né, das delegacias de ordem política e social nos diversos estados. Então, aí a gente tem uma documentação que não fala propriamente sobre tortura, mas que tem elementos, digamos, com os quais você pode trabalhar, né? Eu mesma trabalhei com esses interrogatórios de presos políticos, em que você tem ali, em alguns momentos, alguma informação sutil em que você consegue ler nas entrelinhas, por exemplo, que o interrogatório foi suspenso devido à condição de saúde do interrogado. Fora isso, a gente tem um conjunto muito grande de fontes que registram denúncias de vítimas de tortura. Então, nós temos toda a documentação do Projeto Brasil Nunca Mais, que reúne os processos do Superior Tribunal Militar, né? Então, as denúncias dos presos políticos nas audiências militares. Há também denúncias sobre torturas nos áudios das reuniões do Supremo Tribunal Militar, que o Carlos Fico, inclusive, vem estudando. A gente pode também encontrar muita fonte importante nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, nos relatórios das comissões estaduais da verdade, das comissões municipais, das comissões setoriais, por exemplo, sobre violações dos direitos humanos em empresas. Nós temos uma série de fontes também, quando pensamos na documentação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, a documentação produzida também pela Comissão de Anistia. Então, em cada uma dessas comissões, nós temos, para além dos relatórios finais, nós temos os documentos recolhidos por cada uma dessas comissões e temos os relatos das vítimas colhidos durante as audiências públicas ou não públicas dessas comissões, né? Além disso, em alguns casos, nós temos também declarações de agentes repressivos, como no caso da Comissão Nacional da Verdade, e temos também a documentação reunida pelo Grupo de Trabalho de Justiça de Transição do Ministério Público Federal, né, que estudou justamente os crimes da ditadura e publicou uma obra com esse título. Agora, quais são as dificuldades para trabalhar com essa documentação? Bom, são diversas, né? A primeira é que dificilmente, como eu disse, nos documentos produzidos pela polícia ou pelos militares, por esses órgãos repressivos, você vai encontrar referências abertas e que expliquem a questão do uso da tortura, né? Então, você precisa aí ter uma leitura muito cuidadosa para perceber sutis referências à violência empregada. Uma outra dificuldade que eu mencionaria também, que é uma dificuldade positiva, é a abundância de fontes, nesse sentido dessa enormidade de relatos de vítimas, né? E aí a dificuldade me parece que é essa dos historiadores, né? Quer dizer, que relatos você escolhe, com que critérios, com que objetivos, e essa questão da atenção, né? De compreender em que circunstância cada relato foi realizado, em que condições esses relatos foram realizados, em que momento histórico, por que razões, como esses relatos foram registrados, porque isso também vai incidir sobre o conteúdo do que você está lendo, né? E isso para pensar as declarações das vítimas. E quando você pensa as declarações de agentes repressivos, aí você tem outro conjunto de preocupações metodológicas que você precisa ter, né? Porque isso é um terreno muito inseguro, né? Esses agentes muitas vezes fizeram essas declarações com grande temor de represálias, né? De temendo o fim da impunidade da qual eles beneficiam. Então, aí também a gente percebe muito nesses relatos ou simplesmente uma recusa em falar qualquer coisa ou alguns relatos que, enfim, falam um pouco da ditadura militar, falam um pouco dos ressentimentos que eles têm hoje pelo fato de terem sido pessoas tão importantes, né? Eram a elite do sistema repressivo e hoje serem vistos com tão maus olhos pela sociedade como tendo praticado violações aos direitos humanos, né? Então, mas ao mesmo tempo, então às vezes você percebe que há alguns momentos, algumas brechas em que você percebe que eles vão fazer alguma menção à questão da violência, mas sempre de uma forma muito, muito oblíqua, né? Então, não é um relato no qual eles vão contar realmente como essas torturas eram praticadas, qual era a sistematicidade, que métodos que eram usados, né? Como é que eles justificavam o uso das torturas, tudo isso evidentemente está ausente desses relatos. Então, é preciso conhecer bastante o período, conhecer bastante a bibliografia para você conseguir utilizar esses relatos, que são importantes também, mas conseguir extrair deles o que é possível extrair em termos de conhecimentos históricos.
E acho que essa fala da professora, ela justamente traz pontos muito interessantes para a gente ir encaminhando para o término desse episódio, que nós vamos continuar debatendo ao longo da série como um todo. Achei muito interessante que a professora fala desse alargamento da noção de vítima para novos sujeitos, porque às vezes, enfim, né, por ter o Estação Brasil, às vezes nós nos deparamos, né, conteúdo na internet de pessoas que até levantam críticas que eu acho bem justas e, enfim, a gente pode desenvolver esse debate, de que muitas vezes o debate sobre a ditadura militar brasileira é feito de um ponto de vista da classe média branca, né, que foram vítimas durante a ditadura, o filho de um desembargador de esquerda, né, um filho de um professor que era de esquerda, um filho de uma pessoa com mais grana que acaba indo para a esquerda, foi preso, era jovem, né, e acaba sofrendo com essa tortura, sendo que a população periférica, por exemplo, do Brasil, negra, nas grandes cidades, enfim, a tortura vem desde o período colonial, da escravidão e por aí vai. A tortura remonta de muito tempo, e é por isso até que eu iniciei o episódio falando de como a tortura era uma prática comum no Brasil, até antes. Não há uma novidade tão grande assim em relação a existir ou não tortura no Brasil durante a ditadura. A ditadura é uma continuidade, é que os métodos passaram a ser um pouco diferentes, como a gente salientou. Mas, voltando aqui para o foco, acho que o interessante dessas novas pesquisas é justamente falar, olha, durante a ditadura militar, por exemplo, nós tivemos as formações de milícias no Rio de Janeiro, que afetaram diretamente a população negra. Nós temos relatórios como o relatório Figueiredo, que saiu recentemente, que mostrou que talvez o principal grupo vítima da ditadura militar foram os indígenas, em ações horrorosas sendo realizadas ali no centro-oeste, no norte do Brasil, enfim. Cada vez mais as pesquisas sobre a questão indígena durante a ditadura militar estão alargando esse conceito de vítima, podemos dizer assim, ou pelo menos dos sujeitos que a gente incorpora dentro desse conceito de vítima, e vem mostrando questões muito, muito interessantes mesmo. A população LGBT, né, justamente sendo atacada também durante o período da ditadura. Muitas vezes pessoas LGBTs que foram atacadas durante o período da ditadura, mas que só estão falando agora a respeito desse tema, por questões envolvendo trauma, por não querer trazer à tona que foram violados justamente durante a ditadura. Enfim, nós estamos falando de questões muito íntimas, mesmo que às vezes demora justamente para ser colocado, né? O professor James Naylor Green apresenta textos muito interessantes falando sobre a questão justamente da população LGBT durante a ditadura, um grande ativista, né, da causa, e também um historiador de suprema, enfim, categoria e qualidade. E então acho que esse ponto é muito interessante, né, de que hoje em dia nós estamos ampliando justamente essa noção de vítima, incorporando novos sujeitos, né, com as demandas do presente. Justamente nessas demandas do presente desses movimentos sociais e políticos vem também influenciando de forma muito positiva os estudos sobre a ditadura militar. Podemos entender justamente essa crítica de que muitas vezes esse sujeito branco de classe média acabou sendo muito visado, né, sendo o sujeito principal das vítimas da ditadura. Eu acho que com o tempo as pesquisas vêm mostrando que é muito, muito, muito mais do que isso. A ditadura foi algo estrutural, né, e quando essa violência é estrutural, ela afeta toda a estrutura de uma sociedade, não deixando ninguém ileso. Então, acho que a ideia muito mais interessante é essa, de justamente ampliar essa noção de sujeito e revisitar justamente a ditadura, não simplesmente, né, falar que estudar a ditadura é estudar a população branca como vítima, né, e aqui eu só estou criando um possível argumento, não estou reproduzindo de ninguém, mas acho que a ideia é essa, né, mostrar como uma violência estrutural acaba afetando toda a estrutura de uma sociedade. E acima de tudo, que a história é uma ciência que se faz no presente. Acho que é uma forma muito legal da gente terminar justamente esse nosso primeiro episódio, falando que as demandas do presente afetam muito o estudo sobre a ditadura. Essa disputa por memória que estamos vivendo nos 60 anos da ditadura também vão ressignificar todo esse passado. Então nós temos muita coisa ainda para descobrir, muita coisa para pensar e muita coisa para discutir, debater e entender mesmo ainda sobre o período da ditadura militar, até tendo em vista o fato de que não temos acesso ainda a todas as fontes, não temos acesso a todos os relatos. Cada vez mais a gente vai descobrindo coisas sobre a ditadura, né? Estudos, por exemplo, de arqueologia vêm trazendo informações muito interessantes sobre vítimas da ditadura, por exemplo, em São Paulo, né, que nós não tínhamos ainda essas informações. Então a história é uma ciência viva. Se nós estamos descobrindo ainda hoje novidades sobre os etruscos lá no período pré-romano, digamos assim, né, imagina o que a gente ainda tem para descobrir sobre a ditadura militar e sobre os eventos que ocorreram aqui no Brasil. Então, as pesquisas ainda vão nos apontar muitas coisas interessantes, e a ideia desse episódio, dessa série, é suscitar que as pessoas conheçam mais, estudem mais, debatam mais, enfim, que a gente se aprofunde ainda mais sobre os estudos da ditadura, para justamente evitar que a gente viva qualquer coisa semelhante no nosso futuro. Então, encerramos aqui o nosso primeiro episódio da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam os episódios que ainda estão por vir, né? Abril vai ser um mês agitado aqui no Estação Brasil. Tendo em vista isso, vamos para o nosso bloco de encerramento, dar contornos finais a esse episódio. Vamos lá! Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio de Estação Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Essa série, justamente, né, nós nos dedicamos muito para fazer um produto bem, bem legal e bem interessante, respeitoso acima de tudo, né? O tom que a gente está tentando adotar aqui é de máximo respeito e de seriedade sobre esse tema, porque não é um tema que a gente pode tratar assim de forma sensacionalista, uma coisa meio caça-clique, sei lá, né? Às vezes a gente vê muito desse tipo de conteúdo no YouTube, né? A pessoa faz uma thumbnail sobre nazismo sorrindo, mostrando um livro. A ideia não é essa. A ideia é justamente que a gente leve isso com seriedade e como uma proposta política, acima de tudo, para se refletir em relação ao período da ditadura militar, tá bom? Livros vão ser indicados no nosso Instagram para você ter acesso, né, e ver que tipo de material a gente vem usando e a gente vem recomendando para se estudar a ditadura militar no Brasil. Você acessa lá @estaçãobrasilfm. Você pode nos seguir no Instagram e ter contato com esses livros. Você pode nos seguir no Twitter também, @estaçãobrasilfm, onde a gente produz fios, né, as threads, né, que se chama, conteúdos legais também relatando uma série de questões importantes sobre a ditadura. Nesse mês de abril vamos tentar produzir bastante coisa por lá, já tem bastante coisa produzida por lá, é só você acessar. E acima de tudo, se você gosta do Estação Brasil, se você, por exemplo, considera que esse projeto é pertinente, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa sem a ajuda de vocês. O Estação Brasil sempre, assim, a existência dele se mantém ali num limite da gente conseguir fazer ele sem ter um enorme prejuízo, para falar a verdade. Então, se você puder nos ajudar financeiramente, que um projeto independente, infelizmente, vive, né, dessa ajuda financeira, o Spotify ou todas essas redes não pagam um centavo para a gente. Estação Brasil tem mais de 30 mil seguidores, milhares de downloads, mais de 500 mil de downloads, e eu não ganho nenhum centavo com todos esses números. Eu preciso da ajuda de vocês para isso. Então, se você quiser nos ajudar, faça um Pix, estaçãobrasilfm@gmail.com. De qualquer valor, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Ou nos apoie, justamente, né, em apoia.se/estaçãobrasilfm. Lá você vai ter acesso a uma série de benefícios muito legais, acesso ao grupo de WhatsApp, acesso ao nosso podcast exclusivo, que sempre tem um episódio mensal de um tema que não sai aqui, né, para todos, só sai para os apoiadores. Algumas coisas legais lá que a gente pode interagir e conversar. Tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa nova série. Ao longo do mês de abril, a gente continua nossa saga para falar sobre os crimes da ditadura militar e, enfim, tentar compreender mais sobre esse período tão difícil da história do Brasil, mas tão necessário de ser debatido. Então, até o próximo episódio. Um abraço. Até mais.
Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve, e narrações de Priscila Duve.